Olá, você produtor rural que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Voltamos aqui com os nossos boletins e o destaque agora é para previsão do tempo, como fazemos aí durante a semana. Então a gente vai lá até Brasília, até o IMET, para conversar com a Nayane Araújo, que é meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia. Nayane, bom dia, né?
Bom dia, Jonatas, e bom dia a todos que nos acompanham.
Bom dia. Bom, Nayane, você falou com o Alexander Horta na sexta-feira, né, dando a previsão aí do que o produtor poderia esperar para o final de semana e também aí já para sexta-feira, né? E início também dessa semana, a gente tinha a condição de uma previsão de chuvas retornando para a região sul do Brasil. Queria saber de você, essa previsão se confirmou?
Sim, Jonathan, havíamos comentado então na sexta-feira, né, sobre todo um padrão atmosférico favorável ao retorno das instabilidades se espalharem bem pelo sul do país, inclusive chamávamos atenção para a condição de chuva volumosa mais a noroeste, norte, do Rio Grande do Sul principalmente, né, devido a áreas de instabilidade que se formariam e se espalhariam por ali. Realmente, choveu bastante no Rio Grande do Sul, principalmente Centro-Oeste, Centro-Norte, Gaúcho, em Tupanciretã, por exemplo, município da área mais central. O acumulado de chuva do domingo chegou aos 174 milímetros. Em vários outros pontos desse setor, mais Noroeste, Oeste, houve chuva acima dos 50 milímetros, entre 50 e 80 milímetros. Então, a previsão se confirmou sim. Falávamos também da configuração de uma frente fria ao longo da segunda-feira na altura do sul do país. Isso também está acontecendo. Essa frente fria está se configurando ali entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul.
Perfeito. Nayane, essa previsão de chuva para o final de semana, então, se confirmou. A gente já tem até, eu estava dando uma olhada no site do IMET, também tem alerta de chuva para essa segunda-feira. Então, ela deve ainda ter uma continuidade, né, lá no sul.
Sim, pelo menos nessa segunda-feira, conforme essa frente fria ela vai atuando ali por cima do Rio Grande do Sul, né, se deslocando, então ajuda, auxilia na intensificação das áreas de instabilidade, então todo o sul do país, Santa Catarina e Paraná, que vão estar na atividade pré-frontal, que a gente chama, também estão sujeitos a chuva localmente fortes, pode chover forte em alguns pontos, com queda de granizo, rajadas de vento, isso não se descarta. Bastante descarga elétrica, né? Justamente aí sim, essa chuva dessa segunda-feira na conta dessa frente fria, tá ok?
Tá certo. Nayane, a gente consegue então ver a imagem de satélite para a gente mostrar para o produtor rural o que está acontecendo aí nos últimos minutos, né? O satélite mostra aí o que aconteceu há pouco. Ele mostra então exatamente, provavelmente, essas chuvas ocorrendo aí na região, ainda na região sul do país, e também elas ocorrem em alguns outros pontos. O que você tem para a gente?
Sim, vou compartilhar aqui nossos mapas com vocês. Vamos lá. Só começando aqui, Jonatas, com a chuva do final de semana, onde o modelo aqui que fica disponível no site do IMET mostra o acumulado de chuva dos últimos 3 dias. Então, ele pega aqui nessa área central, centro-oeste, noroeste do Rio Grande do Sul, justamente esse núcleo de chuva bem volumosa, né, mais em azul, que eu comentava agora no início da entrevista com vocês, né, chuvas acima de 100 milímetros ali aproximadamente na região onde fica Tupanciretã. Dá para perceber que a chuva se espalhou realmente pela região sul do país toda, porém os maiores volumes eles se concentraram nesse setor, né? Choveu bem também em alguns pontos do Mato Grosso do Sul e de forma bem mais isolada ali entre o Paraná e São Paulo, mas de forma pontual essas chuvas foram acima dos 50, 60 milímetros. E todo esse centro-sul do país, então, com a condição das pancadas de chuva localizadas, concentradas principalmente entre a tarde e a noite, devido ao forte aquecimento diurno. Tivemos boas chuvas também no decorrer do final de semana aí pela região norte, principalmente nesse setor mais ao sudoeste ali do Amazonas e do Acre, e também na faixa norte do Nordeste. E vemos a situação ali da Bahia, que nós comentávamos com o Alexander na sexta-feira, que está numa situação bem delicada para a ocorrência de chuvas, isso se manteve aí ao longo do final de semana. Partindo então para a situação do dia de hoje. Então, a imagem de satélite, né, ela mostra a condição atual, né, dessa manhã, dessa segunda-feira. E a gente percebe, nesses tons mais coloridos, na imagem de satélite, né, então, a atuação das áreas de instabilidade, desde o Mato Grosso do Sul e atingindo ali todo o sul do país. Nós temos, né, a configuração dessa frente fria entre o Oceano Atlântico e o estado do Rio Grande do Sul nessa segunda-feira. Então, atividade pré-frontal intensificando aí as instabilidades de Santa Catarina, para cima ali de Santa Catarina, centro-oeste do Paraná, Mato Grosso do Sul com forte instabilidade nessa manhã, o sul do Mato Grosso do Sul. E essa área, esse miolo mais central aqui do nosso país, a gente vê numa área mais tranquila, né, nesse começo de semana, porém ao longo do dia, como ainda tem muita umidade disponível na atmosfera, depois a gente vai ver no modelo previsto do campo de chuva, o modelo pega a chuva se espalhando no decorrer do dia pelo centro, os demais estados do centro-oeste, do sudeste também, aí são aquelas pancadas de chuva mais características de verão realmente. Porém, ali a condição da Bahia chega até a ter uns pontos mais escuros aqui na imagem de satélite, e se indica realmente uma área bem com falta de nuvem, pouca nebulosidade, né, uma área mais seca, digamos assim, né? E aí a instabilidade também mais pontual, organizada nesse setor mais ao norte do Nordeste, onde já se está chovendo na última semana, bem, né, em alguns pontos aqui da faixa norte do Nordeste. Essa situação da segunda-feira, desse começo de semana, está se mantendo assim. Inclusive aqui na Paraíba, nesta manhã, já choveu bem também. Então, esse é um cenário aí atual que temos já nesse começo de dia.
Sim. Nayane, então, para os próximos dias, o que a gente tem aí de novidade, né? Na sexta-feira, você falou com o Alexander, além das chuvas para a região sul, a gente também tinha para essa semana a previsão de que um corredor de umidade poderia se caracterizar levando chuvas para algumas áreas centrais do Brasil, principalmente Goiás, Minas Gerais e São Paulo. O que você tem de novidade em relação a esse corredor de umidade?
Sim, Jonatas, vamos aqui para partir para o modelo, então, para a previsão propriamente dita, né? Analisando o campo de chuva, então, começando com o dia de hoje, nosso modelo principal aqui da casa, ele continua indicando essa condição de maiores volumes de chuva, uma condição mais instável para esses setores mais ao sul do país mesmo, ó, do Mato Grosso do Sul para baixo, ali os estados da região sul, a divisa com o Paraguai e com o nordeste da Argentina, então padrão que a gente está vendo que já está se confirmando. Como eu falei, embora na imagem de satélite desse começo da segunda-feira a gente amanheceu aí com o tempo mais estável, predomínio de sol, forte calor aí no decorrer do dia nessa área mais central do país, ao longo da tarde, a partir da tarde para a noite, áreas de instabilidade devem se formar e provocar pancadas de chuva, então a combinação do calor, do aquecimento diurno, né, com a elevada umidade do ar vão favorecer as chuvas no decorrer do dia em grande parte aí do sudeste, da área central do país. A situação ali do norte, nordeste de Minas Gerais, parte do Espírito Santo, até ali a Bahia está numa situação bem delicada e isso se mantém ao longo dessa segunda-feira, então, e as chuvas na faixa norte do país, elas ficam mais concentradas mesmo no norte da região nordeste e adentrando a região norte, com exceção de Roraima, até ali o Amapá, onde deve chover muito pouco, praticamente não chove. Estendendo um pouquinho, então, passando o modelo aí para as próximas horas, né, ao longo da terça-feira, a gente percebe que conforme a frente fria lá mais ao sul, ela vai se deslocando para o mar, para leste, uhum, né, por sobre o Oceano Atlântico, a gente vê que as chuvas diminuem consideravelmente lá no sul do país, então tem uma tendência aí de melhoria no decorrer dessa terça-feira nos três estados do sul do país. Deve ainda ocorrer alguma chuva mais fraca e isolada na faixa leste, litoral da região, por conta dos ventos úmidos que vêm do mar atrás dessa frente, mas já as chuvas, se comparado com essa segunda-feira, devem ter uma diminuição substancial e, inclusive, o sol já volta a aparecer. Porém, aí, conforme essa frente fria ela vai avançando para o mar, Vai tendo também uma queda de pressão em toda essa costa aqui da região sudeste, o litoral do sudeste, o centro-leste do país todinho vai ter uma queda da pressão atmosférica. A frente fria em si ela vai estar em alto mar, mas vai auxiliar, se unir, né, se acoplar com essa condição de baixas pressões mais próximas do litoral do sudeste. E aí era o que eu falava dessa organização desse corredorzinho de umidade mais concentrado, né, pela área central do país. A gente vê aqui no modelo perfeitamente essa configuração, né?
Sim.
E a gente já vê, Jonatas, entre a terça-feira, mas principalmente a partir da quarta-feira, aí, meados da quarta-feira, né, um aumento substancial ali das chuvas pelo oeste da Bahia já, né? Aqui estendendo o modelo para o decorrer do dia 20, a gente vê realmente que é a quarta-feira, esses volumes de chuva bem significativos ali nesse oeste baiano, continua chovendo bem, então, toda essa área central do país, o Mato Grosso do Sul, e lá no sul a gente vê mesmo alguma condição de alguma chuvinha, mas muito rápida e isolada, deve ter essa característica aí. Outro ponto onde deve continuar chovendo bastante é o litoral norte da região nordeste, nesse setor, muito por conta da influência da zona de convergência intertropical, o litoral do Ceará, do Rio Grande do Norte, deve continuar chovendo bem. E estendendo ainda um pouquinho mais aí o modelo para o decorrer da quinta-feira, a gente vê, olha, esse norte de Minas Gerais, que está também numa situação de chuvas muito escassas, muito mal distribuídas, o modelo
bastante
indica
chuva.
Aí... bastante chuva, pontinhos até nesse tom mais roxinho, rosinho aqui, que é acima de 70 milímetros, de forma bem isolada ali entre Goiás e Mato Grosso, alguma coisa mais intensa também. É claro que isso é modelo, tem atualização diária, né? É importante o acompanhamento, isso é um indicativo, mas tudo indica, né? Então, que principalmente aqui, ó, a partir da quinta-feira, sexta-feira 22, né? Sexta-feira, entre a quinta e a sexta-feira, as chuvas começam a se espalhar por todo o estado da Bahia. Então, inclusive, esse centro-leste baiano, onde está numa situação muito seca, de muito calor, temperaturas na casa dos 38 graus, vai ter uma situação aí do retorno das chuvas. Inclusive, a região do Recôncavo Baiano, ali, ó, o modelo pega chuvas significativas, expressivas, na capital Salvador, em todo o Recôncavo Baiano, e até adentrando um pouquinho mais ali pelo interior do estado. Conforme chove, as temperaturas devem dar também uma amenizada, né? A grande cobertura de nuvens e a chuva vão dar um alívio no calor que está fazendo pelo interior da Bahia. E isso se mantém, Jonatas, olha só, se a gente estender o modelo aqui, até o sábado e no decorrer do final de semana, então, essa condição mais chuvosa e com chuvas mais volumosas pontualmente por esse centro nordeste do país, né? E também nessa faixa, toda essa faixa sul da região amazônica, uma região que já está chovendo bem também ali entre Rondônia, o Acre, o sul, o sudeste do Amazonas, são áreas que estão recebendo chuvas desde janeiro. O estado de Rondônia, por exemplo, tem vindo com chuvas aí acima da média, então é uma condição que está se mantendo também. E a gente vê que lá no sul, o destaque para o sul no decorrer da semana, Jonatas, vai ser um declínio das temperaturas.
Ah, sim.
Então, deve, tem gente até perguntando já se tem alguma condição de geada, porque a gente sabe que no sul do país as geadas acontecem ao longo de todo o ano. Mesmo em janeiro, fevereiro, tem episódios bem pontuais, embora muito pontuais, é claro, né? Geada fraca, mas tem essa ocorrência nos pontos mais altos, na Serra Catarinense, Serra ali do Nordeste, do Rio Grande do Sul. Então, assim, bem pontual, nos pontos mais altos até nem se descarta, né? Algum episódio ou outro isolado, principalmente entre quarta, quinta-feira, tá? Porque vai haver um declínio das temperaturas. As temperaturas devem ficar em torno pode chegar aos 5 graus, bem pontualmente, bem isoladamente, 4, 5 graus, isso aí não se descarta não, tá?
Uhum.
Acho que de modo geral é isso, o Jonatas, em termos de chuva ao longo dessa semana, tá?
Né? Não, perfeito. Uhum. Então a gente tem uma condição aí de chuvas um pouco menores, né? E se não aí durante toda a semana, tempo bastante firme para a região sul do país, né? A gente tem aí uma condição bem mais firme do que a gente ainda vê nesta segunda-feira. E
Isso.
isso ao longo da semana deve acabar cessando e pode aí então ter um declínio de temperatura. Deve haver um declínio de temperatura com a possibilidade então de geadas em alguns pontos mais altos. É isso, né, Nayane?
Isso, muito isolada, não se descarta, tá?
Por outro lado, a gente tem bastante chuva tomando a faixa central do país. Essa é uma condição que a gente já tem visto aí nas últimas semanas, né, Nayane? Mas esse corredor de umidade volta a atuar, levando mais chuvas para pontos importantes aí da faixa central do país.
Isso, exatamente. Então, eu acredito que um destaque é essa condição da Bahia, né, que está numa
Sim.
situação mais delicada, do norte de Minas, ali em direção à Bahia, norte de Minas, norte do Espírito Santo, e a Bahia como um todo, a não ser o oeste baiano que está recebendo um pouco mais de chuva, mas o restante do estado está numa situação bem delicada. Então, eu acredito eu que seja esse o maior destaque aí para a semana, essa área central, que vai continuar recebendo chuvas, né, a faixa sul toda da região Amazônica ali, e também a chuva se espalhando pelo interior da região Nordeste.
Sim. Nayane, acho que vale a gente lembrar, então, o produtor, diante dessa previsão aí de chuvas para a semana, a chuva cessando na região sul do país, a gente pode aí ter uma condição um pouco mais favorável para a finalização da colheita. A gente tem ali o Paraná entrando no finalzinho da colheita da soja, então a gente, com essa condição mais firme, né, a gente pode ter o avanço desses trabalhos no campo. Em contrapartida, na região central, a gente pode ter aí alguns momentos de que o produtor deve ficar atento aí com essas precipitações, porque não vai conseguir avançar com os trabalhos em campo. Mas, em compensação, as chuvas acabam beneficiando então a safrinha de milho na região central, né? Uma condição bastante favorável aí para o desenvolvimento das lavouras.
Certo.
Sim. Nayane, posso te fazer então duas perguntas que a gente recebeu aqui?
Pode, vamos lá.
A gente recebeu então uma pergunta do Claudinei De Marco. Ele é de Cerejeiras, Rondônia. Ele pergunta se as chuvas para Cerejeiras, Rondônia vão continuar aí nos próximos dias e também nos próximos meses, né? Cerejeiras que fica na região ali leste de Rondônia.
Conforme eu comentei, Rondônia, desde janeiro, ele vem recebendo, é um estado que vem recebendo bons volumes de chuva, tem acabado aí os meses com chuvas de dentro, acima da média, maior parte do estado. Isso deve continuar assim, Jonatas, conforme a gente viu aqui pelo modelo,
Sim.
quando se organiza esses corredores de umidade, a chuva justamente tem essa conexão, né, desde o sul da região amazônica, então descendo ali do sul do Amazonas, né, Acre, passa por Rondônia em direção à área central e ao sudeste do país. Então, Rondônia está sim na rota das chuvas e isso vai persistir. Se nós olharmos aqui o modelo mais estendido, então ele pega aqui para o período de 18 a 26 de março, justamente essa configuração de chuva bem volumosa, né, por todo esse sul, principalmente da região amazônica, como eu falei, o oeste do Amazonas e descendo pelo sul, desce a área central do país em direção ao sudeste, centro-norte do sudeste, principalmente de Minas Gerais para cima, e Bahia também, né, o modelo indica essa configuração mais chuvosa nesse setor. Inclusive, pega chuvas bem volumosas no litoral do Espírito Santo até o litoral sul baiano, tá? As chuvas devem também continuar ocorrendo de forma bem significativa entre o Maranhão, o Piauí, o Nordeste do Pará. Então, Rondônia está assim nessa rota. Estendendo ainda mais um pouquinho para a segunda período, a gente tem de 26 a 3, de março até 3 de abril, os primeiros dias aí de abril. Então, a persistência, como se fosse um corredorzinho de umidade, onde se concentram os maiores volumes de chuva, por todo o norte do país. O norte, como um todo, deve continuar recebendo chuvas bem significativas, com exceção ali de Roraima, mas o restante com chuvas bem significativas, inclusive um indicativo aqui de muita chuva para a região do Marajó, do nordeste do Pará e até o norte ali do Maranhão, descendo então aqui entre o Acre e Rondônia, segue nessa situação também, bastante chuvosa aí, e desce aí pela área central, né, Mato Grosso, Goiás, em direção ao sudeste do país e ao Oceano Atlântico. Nas demais áreas do país a gente vê que o segundo período ele deve ter chuvas, mas já mais isoladas novamente, as chuvas devem ficar já mais mal distribuídas novamente ali pela Bahia, principalmente nesse centro-leste do Nordeste, e também pelo Sul. Vão continuar ocorrendo chuvas? Vão, mas os modelos não indicam nada assim de extraordinário, né? Uhum. Então, acredito que essa configuração desse primeiro período para a situação da Bahia, ela é melhor, né, e do norte de Minas Gerais também, que são as áreas mais delicadas com relação à chuva, e onde já está chovendo ali no sul da região amazônica, que pega o estado de Rondônia, então vai continuar assim, tá?
Perfeito, Nayane. A gente tem aqui mais uma pergunta que acabou de chegar, é do Maicon Noato. A gente já deu aí, então... Isso que ele pergunta, a gente já deu a previsão para o sul do país, mas ele quer saber especificamente de Pinhal, Rio Grande do Sul, né? Que fica ali quase na divisa com Santa Catarina. Ele pergunta qual é a previsão para os próximos dias para Pinhal, Rio Grande do Sul, que fica ali na região noroeste do Rio Grande do Sul.
Certo. Então, acho a condição para o sul do país, dessa segunda-feira, é de maior instabilidade. Então, como você bem comentou aí no começo da reportagem, estamos até com aviso meteorológico especial de uma condição ou outra de chuva mais intensa, né? Mas a partir da terça-feira, a chuva vai diminuir substancialmente por todo o sul do país, inclusive na região dele, né, do município de Pinhal. Então, vai haver uma estabilidade, o sol volta a aparecer entre algumas nuvens, tem condição de alguma chuva isolada no decorrer da semana, mas muito passageira, tá? Nada demais. Então, o tempo vai ficando, ao longo dessa semana, cada vez mais estável, tá? O sol volta a aparecer entre nuvens e não temos a previsão de nenhum sistema que vá provocar tempo severo, chuvas intensas, não, tá?
Sim. Nayane, então aí você já apresentou, né, pra gente um pouco do modelo estendido, né? Então, a gente tem chuvas bastante concentradas, pelo menos até início de abril, na faixa centro-norte do país, não é isso?
Exatamente, Jonathan.
Perfeito. A gente já mostrou aí, já deu uma boa explicação em relação ao modelo estendido. Nayane, muito obrigado pelas suas informações aqui no site mais uma vez, viu?
Eu que agradeço, Jonathan. Aproveito aí para desejar, então, uma boa semana
a todos. Com certeza, uma boa semana. E acho que vale lembrar também que a gente, então, aqui nas segundas-feiras e nas sextas-feiras, traz junto ao IMET toda a previsão do tempo pro produtor rural, né?
Exatamente. E aí, pessoal, acessar nosso site, né, para as atualizações diárias da previsão, que a gente sempre chama atenção que é importante esse acompanhamento. A previsão do tempo ela é atualizada todos os dias, porque as condições atmosféricas elas mudam mesmo. Então, é importante esse acompanhamento. É o www.imet.gov.br.
Exato. Nayane, a gente também tem aqui no site o acompanhamento, né? No site Notícias Sim. Agrícolas, www.noticiasagricolas.com.br, está na tela aqui. A gente tem todo o acompanhamento, então, para o produtor rural ser o mais bem informado do Brasil. A gente traz aí toda a informação da previsão do tempo. Muito obrigado.
Exatamente. Uma boa semana. Tchau, tchau.
Boa semana. E na sexta-feira, então, a gente traz aí a atualização do que aconteceu, né, nessa semana, a confirmação das chuvas nesses pontos que a Nayane destacou para a gente e também o que pode reservar aí para o produtor rural no final de semana. Bom, você produtor rural, então continue ligado, porque a gente segue daqui a pouco aqui no site Notícias Agrícolas com mais informações para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil.